Olá, mariposas e mariposos. Eu sou a Patrícia Ramos e eu tô falando aqui de São Paulo.
E eu sou o Carlinhos Vilaronga, falando da província de Shizuoka, no Japão. Sejam bem-vindos ao PAMITEU, podcast do Instituto Maria da Penha.
É isso mesmo, Carlinhos. E o nosso objetivo aqui é promover diálogos em um espaço seguro e acolhedor para conversarmos sobre questões de gênero e direitos humanos e pensarmos no Brasil que nós queremos para as nossas mulheres e meninas.
O tema do nosso episódio é a coragem para quebrar o silêncio. A nossa convidada é Paola Bellucci. Ela é designer, inovadora social, mestre em paz, é muito chique isso, e criadora da Ninguém Mexe Comigo. Paola, seja bem-vinda ao PAMITE.
Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui.
Você está ouvindo PAMITE Basquete.
Bom, gente, hoje a gente está gravando esse episódio. Esse episódio ele é super especial porque ele vai estar passando no dia 8 de março e a gente precisa fazer uma referência aqui ao dia 8 de março, que é um dia que se comemora a luta das mulheres. E pensando aqui em fatos históricos, a gente precisa lembrar que nesse dia, 129 mulheres operárias estadunidenses de uma fábrica têxtil morreram carbonizadas, vítimas de um incêndio intencional em Nova York. E para pensar nesse link sobre a data de hoje, para falar sobre abuso infantil, eu trouxe alguns dados também sobre o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2023. Fala uma questão que a gente está sempre comentando aqui no PAMITE, que é violência sexual infantil, né? Violência no modo geral. Elas aumentaram os casos ou as denúncias? Eu trouxe aqui alguns dados e o campeão de registro sobre violência sexual infantil foram os estupros. Foram 73.024 casos no ano de 2023, dos quais 56.820 são estupros de vulnerável, ou seja, né, aconteceu com vítimas menores de 14 anos. Essas vítimas também teriam algum tipo de enfermidade ou deficiência mental que a impedisse de consentir o ato. 72,2% desses casos ocorreram dentro de suas casas, ou seja, a sua residência é o local mais perigoso. A nossa convidada de hoje, a Paola Bellucci, ela é uma ativista dessa causa e ela alerta crianças e famílias e toda a comunidade de como evitar que casos como esse aconteçam através da sua vida, da sua música, de vídeos educativos. E Paola, traz um pouquinho para a gente aí quem é você e como é que você faz. Me conta um pouquinho sobre a sua história.
Bom, muito obrigada novamente pelo convite de estar aqui com vocês. Então, até reforçando, né, um pouco sobre mim, eu sou uma mulher branca, de cabelos e olhos escuros, tenho cabelo liso, sou alta, tenho 1,75m e uso óculos. Estou falando com vocês aqui de Hachioji, em Tóquio, no Japão. Mas eu nasci no bairro do Ipiranga, que fica na cidade de São Paulo, mas eu já moro aqui no Japão há 6 anos. Eu vim para cá com meu marido para estudarmos mestrado em Estudos Internacionais da Paz, na Universidade Soka, em Tóquio. E há 2 anos nós tivemos o nosso filho Hiroshi, que agora já está com 2 anos e 5 meses. Eu sou designer, especialista em inovação, sou empreendedora também, ativista social e criadora da campanha Ninguém Mexe Comigo.
Paola, você citou aí a Ninguém Mexe Comigo. A gente dá aquela fuçadinha nas redes sociais para saber o que é as coisas. E tem muita coisa envolvida nesse rolê aí. Então, conta um pouquinho para a gente o que é a Ninguém Mexe Comigo.
Bom, a Ninguém Mexe Comigo é uma campanha musical de combate ao abuso sexual infantil por meio da linguagem lúdica e artística. Então, nós temos duas frentes de atuação. Primeiro, nós atuamos com a prevenção por meio da educação autoprotetiva, que é uma tecnologia social que eu desenvolvi durante o meu mestrado. E consiste em ajudar as crianças a identificarem situações de abuso e aprenderem a se proteger. Segundo, também acolhemos emocionalmente sobreviventes que sofreram o trauma do abuso sexual na infância. Então, nessas duas frentes, tanto com crianças quanto com sobreviventes, nós usamos a música como elemento principal no enfrentamento a esse problema social.
Da onde que surgiu essa ideia de você utilizar a música como ferramenta de proteção e de acolhimento?
Quando eu estava fazendo mestrado aqui no Japão, foi quando estourou a pandemia do Covid. E aí esse cenário de crise, ele só reforçou um desejo que eu já tinha de ir além do campo acadêmico, né? Eu, como designer, eu já tinha uma vontade muito grande de realizar algum projeto de impacto social. E aí a pandemia só intensificou a urgência de agir rápido, né? Porque as crianças estavam presas dentro de casa, sem ir para a escola, que é uma instituição que integra a rede de proteção. E sabemos, né, até como foi falado aqui, que na maioria dos casos os abusos acontecem dentro de casa, geralmente por pessoas da família. E aí os casos de abuso explodiram durante a pandemia, né? O número de denúncias chegou a aumentar até 670% em uma região de São Paulo. Então, isso tudo começou a me deixar muito angustiada, né? Comecei a falar, nossa, eu preciso fazer alguma coisa, preciso alertar as famílias, preciso ensinar as crianças a, primeiro, identificarem que elas estão passando por uma situação de abuso, e, segundo, aprenderem o que elas devem fazer diante dessa situação, como que elas podem pedir ajuda. Então, eu ficava o tempo todo me perguntando, como que eu posso, aqui do Japão, levar informação para essas crianças que estão agora sendo abusadas no Brasil? E precisava ser uma solução de rápida implementação, de alto nível de engajamento e mobilização, já que meu objetivo era que essa informação chegasse ao maior número de famílias e crianças, mas que também perdurasse e tivesse um alcance global, né? Porque esse problema não acontece só durante uma crise social e não se limita apenas ao Brasil. E aí foi quando eu tive a ideia de criar uma música, porque a música, ela também desempenha um papel educativo muito importante, né? Já está mais do que comprovado quanto a música contribui para o desenvolvimento neurológico e psíquico da criança. Então, por meio de uma linguagem mais lúdica, a música consegue converter uma informação que muitas vezes é mais densa, mais complexa, em uma linguagem mais leve, mais acessível, né? E falar de violência sexual contra crianças nunca é um assunto fácil. Mas enquanto evitarmos falar sobre isso, porque é um assunto desconfortável e difícil, uma em cada quatro crianças vai continuar sendo abusada, né? Então, eu acredito que um dos fatores que nos levou a essas estatísticas é justamente a falta de abordagens mais criativas, inovadoras e assertivas que tratam esse assunto com responsabilidade, mas também com uma certa leveza para romper algumas barreiras e chegar em mais lugares, né? Em ser mais aceito. E não estou dizendo aqui também que a música é uma abordagem milagrosa, que ela por si só vai eliminar o abuso sexual infantil, né? Eu estaria sendo muito ingênua em acreditar nisso. Não é apenas uma solução ou uma pessoa que vai resolver esse problema tão complexo e até milenar. Mas sim um conjunto de soluções, né? Um sistema integrado, um batalhão de pessoas atuando juntas para combater esse problema, mas cada uma dentro da sua expertise de atuação. Então, essa foi a forma que eu encontrei, levando em consideração a bagagem que eu tinha, né? Então, quando eu tive esse insight, essa sacada, foi quando eu percebi que o que eu precisava fazer naquele momento era transformar todo o conhecimento que eu tinha adquirido, mas estava muito no campo acadêmico ainda, em uma campanha musical. Ou seja, uma campanha de conscientização que tivesse a música como elemento principal, né? Como núcleo dessa mobilização. Para alcançar esse objetivo, não dava para ser uma musiquinha qualquer, né? Apesar de eu até ter experiência na área musical, sou saxofonista, já trabalhei com musicalização infantil, mas eu não tinha a competência técnica necessária para isso. Aí tem uma frase até da Carmen Miranda, que eu gosto muito, que ela fala assim: não é preciso saber tudo, mas é fundamental estar cercado por pessoas que sabem. E aí eu ativei o poder das conexões e uma amiga me conectou com a Bruna Caran, que é uma das maiores compositoras do Brasil, e ela compôs as duas músicas da campanha, que é a música Ninguém Mexe Comigo e a música Eu Sobrevivi. Ambas as músicas, né, elas são fundamentadas em pesquisa científica, em conversa com especialistas, em entrevistas com crianças e sobreviventes. Enfim, a Bruna é uma gênia.
Legal, eu vou puxar aqui essa questão da música Eu Sobrevivi, mas antes eu tenho uma consideração e uma pergunta. Porque eu acredito que a gente se encontrou pessoalmente pela primeira vez na Embaixada do Brasil em Tóquio, no dia do lançamento da linha de apoio à mulher brasileira no Japão, que é uma linha onde as mulheres ligam para ter orientação psicológica, social, orientação jurídica para casos de violência doméstica, seja contra a própria mulher ou contra as crianças. Depois que a gente se conheceu, eu fui olhar um pouco mais o seu trabalho, aí eu conheci a questão da música Ninguém Mexe Comigo, a campanha, e eu vi também que você participou de um TED, se não me engano, também expondo esse trabalho. Conta um pouquinho, assim, da sua experiência no TED, porque não é tão comum a gente encontrar alguém por aí que falou no TED. Como é que foi essa experiência de levar esse projeto para uma plataforma que é para você aí multiplicar ideias e conhecer um monte de gente legal? Conta um pouquinho da sua experiência, que eu acho que é interessante trazer isso aqui também.
Eu me senti muito honrada com esse convite, né? Eu estava com o meu bebezinho de 6 meses, eu ainda estava no puerpério, assim, entendendo quem sou eu, né? Essa nova mulher. Quando surgiu esse convite, e aí eu falei, nossa, será que eu vou dar conta? Porque palestrar num TED, né, como você falou, assim, é muita responsabilidade e tem que se preparar muito, estudar, né, bastante o que você vai falar, porque tem que falar tanta coisa em pouco tempo. Então, todo um storytelling, né, que tem que seguir e tudo mais. E, além de tudo, tinha que ser em inglês. Então, eu fui a única estrangeira dentro de um grupo de palestrantes, na verdade, acho que eram uns 10 palestrantes, só 2 mulheres, e eu a única estrangeira. E assim, foi então um exercício muito, muito grande, porque aquela coisa, né, obviamente pratiquei muito inglês fazendo o mestrado aqui, porque meu mestrado foi em inglês, não foi em japonês, como as pessoas me perguntam, né, não falo japonês ainda fluente. E aí, só que eu falei, nossa, palestrar diante de tantas pessoas em inglês, é um desafio, assim, outro nível para mim, né, naquele momento, assim, que eu não me sentia aquela síndrome da impostora, né, e aí eu falei, nossa, será que eu realmente sou capaz? E aí eu me preparei muito, consegui, né, estudar bastante, e eu, né, topei esse desafio. Então, ali naquele momento, eu palestrei na Universidade de Tóquio, que já é uma das melhores universidades aqui no Japão, foram eles que organizaram esse TED, ali tinham 300 pessoas no auditório. Mas sabendo, né, que depois isso iria para o mundo, então estava assim, com essa expectativa mesmo, né, que pudesse chegar no maior número de pessoas, porque esse é o meu objetivo, que essa mensagem chegue nas famílias, que chegue nas crianças. Então eu tive uma outra camada, assim, de desafio, que foi mostrar toda a minha vulnerabilidade, né? Eu não havia ainda contado a minha história com tanta clareza, assim, com tantos detalhes. Eu havia contado ali e aqui, né, para poucas pessoas. E aí, naquele momento, eu falei, não, vai ser importante eu quebrar esse silêncio, trazendo o que motivou eu criar essa campanha, né? Então, eu trouxe, né, a minha história, que eu fui abusada quando eu era criança, e por um tio, aí contei, né, no TED, vocês podem assistir, tem a legenda em português, né, se você colocar lá no YouTube. E aí, então, ali eu trouxe, né, toda a questão que eu vivi, que eu não tinha informação, que eu vivi por 3 anos abusos, e aí só depois de adulta que eu fui me dar conta que aquilo era um abuso. E aí isso tornou toda uma motivação para que eu pudesse hoje ensinar, né, de alguma maneira, as crianças a se protegerem de situações, que foi uma informação que eu não tive quando eu era criança. Então eu quis transformar essa situação, né? Transformar todo esse conhecimento que eu fui adquirindo, não só como uma sobrevivente, né, que eu vivi na pele essa dor, mas também como pesquisadora acadêmica, meu objetivo era transformar tudo isso numa mensagem de empoderamento, né, de conscientização, e aí foi assim que eu criei a campanha.
Pamité Podcast.
A gente deixou como título do episódio, né, a coragem para quebrar o silêncio. Você está dizendo que você sofreu essa experiência triste do abuso na infância. Hoje você já é casada. Vou deixar aqui um abração para o Alessio, seu esposo, uma pessoa muito querida. Você já é mãe e depois de todo esse rolê é que você conseguiu elaborar isso e quebrar o seu próprio silêncio para falar isso de maneira clara diante dos outros. Você, né, resgatando agora a questão da música Eu Sobrevivi, você venceu toda essa jornada de quebrar o silêncio e, pelo que eu vi no clipe, né? Você vai poder comentar um pouco mais sobre o clipe que foi lançado agora no mês de março de 2024. Convida mulheres a também quebrarem o seu próprio silêncio, vencerem o tabu da sociedade que você acabou de citar agora há pouco no episódio. Então conta um pouquinho assim, como é que nasce essa música. Você já falou um pouquinho como é que nasce a Ninguém Mexe Comigo, até a música infantil. E você citou, né? Perdão, esqueci o nome da cantora que ajudou a compor, mas ela trabalhou nessa música também. Então conta um pouquinho da jornada, da história dessa música em si, né? E como essas outras mulheres se envolveram. Eu vi relatos de pessoas que participaram ali, que diz que até no momento elas reouvem e choram de novo porque se sentem acolhidas. Enfim, conta um pouquinho da história dessa música, porque ela realmente tem uma mensagem muito forte, né?
Sim, então a campanha Ninguém Mexe Comigo nasceu em 2020, né, no dia 18 de maio de 2020, que é o Dia Nacional do Combate ao Abuso Sexual Infantil no Brasil. E desde 2021, eu fui sentindo a necessidade de também acolher sobreviventes. Então, o que eu decidi fazer? Né? Decidi realizar algumas rodas psicoterapêuticas com mulheres que sofreram esse trauma, liderada por uma psicóloga que é especialista em mulheres que sofreram esse trauma na infância, que é a doutora Sandra Barilli. E a gente foi percebendo a necessidade também de criar uma música para essas mulheres, né? Que ao mesmo tempo fosse um acolhimento, mas que fosse um convite para quebrar o silêncio. Então, por que eu senti essa necessidade, né? Eu recebia muitas mensagens, especialmente de mulheres, tá? Mas eu quando eu falo sobreviventes assim, eu estou dizendo, na verdade, adultos no geral, homens também. Mas a gente recebia mais mensagem de mulheres dizendo que elas sofreram esse trauma também na infância, que bom que agora tem essa música, porque a música Ninguém Mexe Comigo, porque agora as crianças de hoje não vão sofrer, podem, né, minimiza bastante as chances dela sofrer o abuso que ela sofria quando era criança, mas vi assim que elas não tinham muito espaço para elas, né, em termos de um grupo, uma roda de conversa, um grupo terapêutico especializado. E aí a gente começou a escutar muitos relatos, e eu também vivi isso, de mulheres que iam em sessões de terapia, né, psicanálise e tudo mais, e às vezes o profissional ou a profissional, por não estar preparada para receber alguém que sofreu esse trauma, às vezes até piorava a situação, né, dizia coisas ali, né, que piorava, assim. Eu mesma ouvi isso de uma psicóloga, que se caso eu tivesse vivido uma situação que eu senti prazer, que estava tudo bem, que estava tudo certo. Quando a gente fala sobre toque, né, isso está totalmente errado, né? Tipo, a criança, ela acaba tendo a curiosidade, às vezes, e o abuso vem por uma pessoa que ela conhece, né? A gente até falou aqui que às vezes vem por um familiar. Então, às vezes, ela quer entender o que está acontecendo, porque é um carinho, né? Que, entre aspas, ela entende que é um carinho. E aí, depois, aquilo não é um carinho, aquilo é um abuso. E, bom, eu fui percebendo a importância da gente falar com essas sobreviventes de uma maneira mais assertiva, né? De uma maneira mais profissional e que tivesse mesmo um embasamento especializado nessa temática. E aí surge, então, a figura da doutora Sandra Barilli, que é uma psicóloga que faz doutorado em mulheres que sofreram abuso sexual na infância. Então, existem ali questões que ela traz que, se você não faz isso de uma maneira correta, acaba gerando mais gatilho, acaba sendo de uma maneira, né, que piora a situação mesmo do trauma. E aí a gente vê diversos profissionais que às vezes acabam agindo dessa maneira. Então, assim, só reforça a importância, né, das universidades hoje formarem profissionais, e aí em todos os campos, tá? Da saúde mental, mas aí a gente fala também advogados, ou até conselheiros tutelares, tudo que envolve a rede de proteção, muitas vezes não tem a formação adequada para ouvir, né, vítimas de violência sexual ou para acolher sobreviventes. Então, existe toda uma problemática em volta disso. Mas, então, qual que é o papel da Ninguém Mexe Comigo nesse cenário, né? Como a gente é uma campanha musical, então, fui reforçando a importância, né, de trazer uma música para essa temática, para esse público, com a mesma compositora da música Ninguém Mexe Comigo, que é a Bruna Caram. Então, a Bruna Caram, ela se debruçou, então, em todos esses conhecimentos que a gente foi adquirindo conforme a gente foi conversando com sobreviventes, com a especialista, a doutora Sandra Barilli, com essas rodas de sobreviventes, né, rodas psicoterapêuticas, e aí então ela foi somando, né, essas informações, conectando, adicionando, e até que ela compôs essa música, Eu Sobrevivi. E aí a gente lançou a música no Spotify, nas plataformas digitais, em março de 2023, junto com uma mobilização, 58, né, sobreviventes participaram com a palavra Eu Sobrevivi. Elas fizeram uma foto segurando a palavra Eu Sobrevivi, e junto com essa foto, algumas, não foram todas, mas a maioria, escreveu também um depoimento, né, um relato do que aconteceu, contando as histórias, né, que viveram referente ao abuso na infância. E aí a gente foi coletando então todo esse material, e agora no dia 1º de março a gente lançou o videoclipe, que tem a participação da Bruna Caran cantando, junto com outras duas cantoras, que é a Thalma de Freitas e a Nina Oliveira, junto com a foto, né, dessas 58 sobreviventes. Falou elas, mas na verdade tiveram a participação de dois homens também, que a gente ficou muito feliz, assim, deles terem também quebrado o silêncio, porque a gente sabe o quanto é difícil para os homens que sofreram, né, esse abuso na infância também falarem que sofreu, porque tem todo um tabu, um preconceito em volta disso. Então foi assim que nasceu a música Eu Sobrevivi.
Bem-vindo! Vocês estão ouvindo Pamité Basquete!
Tenho duas perguntas para te fazer, eu acho que elas são bastante pertinentes, porque a gente vem numa escalada crescente, absurda, né, de violência sexual e de outras violações de direitos também contra a criança, né? A gente vem várias outras violações, principalmente na internet, a gente vem com essa questão de fotos sexuais, de pedofilia, a gente vem numa escalada crescente absurda, né, sobretudo, né, nesses últimos anos. Eu tenho duas perguntas para fazer para você, né? Uma, quais são os espaços ainda que tem resistência de você colocar a sua arte, a sua música? Onde é que você pretende, né? Onde é que você gostaria, na verdade, que os vídeos e essa canção entrasse para que alcançasse mais crianças e mais famílias, né? E você toca bastante nesse aspecto de alcançar a família, mas é um espaço ainda com muita resistência ainda, né? E eu queria saber de você, por que que você acha que ainda há tanta resistência ainda de se abordar esse assunto sobre violência sexual infantil, sobre abuso infantil, no âmbito familiar?
Olha, isso é um ponto que realmente acontece muito, e eu sinto que a campanha Ninguém Mexe Comigo, ela tem menos barreira para entrar nas escolas e nas famílias, justamente por conta da linguagem que a gente adotou, dessa linguagem mais lúdica, mais artística, mais educativa. E aí, isso reforça o porquê, né, que eu até uso o termo educação autoprotetiva no lugar de educação sexual. É importante dizer que a educação autoprotetiva é educação sexual, mas eu adotei uma nova nomenclatura justamente para que pudesse ter uma aceitação maior nesses lugares que não conseguem compreender a real definição do termo educação sexual, que acabam entendendo com libertinagem, com tem todo um estigma, né, em torno desse tema. Então, acabam entendendo que a gente vai ensinar sexo para as crianças, enfim, tem todo um preconceito em termos dessa nomenclatura, e aí, por conta disso, a gente acaba não levando a informação para as crianças, porque aí as escolas falam, educação sexual, não quero, e aí não chega as informações. Então, quando eu trago educação autoprotetiva, é uma nova terminologia que busca evitar esses preconceitos, essas polarizações, e facilita a aceitação de entrada nas escolas, nas instituições especialmente religiosas, e todas as outras instituições sociais que precisam levar essa temática para as crianças, né? E é importante ressaltar, né, que quando a gente fala de educação autoprotetiva, a gente não está tirando da responsabilidade dos adultos a proteção, né? Mas sim, a gente está ensinando para as crianças como elas podem identificar essas situações de abuso, porque geralmente os adultos não estão com ela, os adultos da rede de proteção dela, não estão com ela quando ela está sofrendo abuso. Então, a gente ensina, né, por meio do videoclipe animado, como que ela pode identificar essa diferença de carinho e abuso e como ela deve reagir. E aí a gente ensina as quatro ações da autoproteção, que é gritar, correr, contar e discar 100, que é o número de denúncia, o número do Disque 100, né, o número da Disque Direitos Humanos.
É curioso, né, como existe essa atribuição, né, da... de um ambiente de informação que, por exemplo, deveria ser a escola, né? E há esse receio da escola porque atribui isso à família, né? Então fica meio que um jogando para o outro a responsabilidade de levar esse tipo de informação, mas com muito tabu ainda, né? Com muito receio, né? Com muito medo do julgamento em si, né? E, Paola, como é que está a divulgação do videoclipe? Como é que está essa divulgação nas redes sociais do projeto? Qual está sendo esse alcance, né? E como é que a gente faz também para ajudar a impulsionar isso para mais pessoas e para mais famílias, em ambientes, outros tipos de ambientes, né, rodas de conversa, projetos sociais?
Então, o videoclipe animado da Ninguém Mexe Comigo, ele está sendo veiculado diariamente pela TV Cultura, desde 18 de maio de 2023. Ela acabou se tornando a nossa parceira institucional, né? Então, com isso, a gente já conseguiu alcançar milhares de crianças no Brasil, até no exterior, por conta das redes sociais. Mas, obviamente, a gente quer chegar em ainda mais famílias, porque tem muitas escolas, né, que ainda não conhecem a campanha. A gente recebe relatos, né, de professores que conseguiram implementar em algumas salas de aula. A gente recebe também relatos de famílias que, pela primeira vez, tocaram nesse assunto com seus filhos, porque é uma linguagem mais leve, né? Eles falam sempre isso: nossa, eu estava adiando esse assunto, mas aí com o videoclipe foi muito mais fácil, eu apresentei o videoclipe, depois a gente conversou a respeito. Então hoje a gente consegue ver que a campanha chegou já em muitos lugares, mas a gente quer chegar ainda mais longe. Qualquer tipo de ação que qualquer pessoa que esteja aqui ouvindo a gente, né, seja um educador, seja qualquer pessoa que esteja comprometida com a proteção das crianças, é uma pessoa que pode se tornar um multiplicador da campanha Ninguém Mexe Comigo. Então, agora a gente está terminando, né, o lançamento de uma formação, que é um curso online, Educação Autoprotetiva na Prática, onde, então, esses profissionais conseguem também levar a campanha Ninguém Mexe Comigo com até mais embasamento nas escolas, porque tem ali dinâmicas para aplicar logo depois do videoclipe. Então, isso é um ponto. E o videoclipe Eu Sobrevivi, ele acabou de nascer, né? A gente lançou agora no dia 1º de março, abrindo o mês da mulher. Então tem muita oportunidade. Esse é um vídeo que a gente realmente quer que o máximo de pessoas possa divulgar e também chamar a gente para liderar essas rodas de conversa. No caso, pode ser online, mas também presencial. Se for, né, em algumas regiões do Brasil, a gente consegue chegar com alguns profissionais que já estão treinados para isso. E digo essas rodas de conversa porque, assim como o workshop, né, da Ninguém Mexe Comigo, que parte da música, depois vai para as dinâmicas, essa roda de conversa também parte da música, Eu Sobrevivi, e depois a gente desenrola, então, essa conversa a partir de elementos que a música traz, né? O máximo que puder divulgar nas redes sociais, chamar a gente para fazer essas rodas, vai ser muito bom para a gente chegar no maior número de famílias, né? Eu queria aproveitar aqui e, inclusive, agradecer o Instituto Maria da Penha, que se tornou uma parceira institucional do videoclipe Eu Sobrevivi. Então, esse projeto para a gente é muito importante, ter empresas assim como o Instituto Maria da Penha, a TV Cultura também entrou como uma parceira institucional, porque assim a gente tem mais peso para chegar mais longe em outras instituições e nas outras famílias, né, em mais pessoas no Brasil e no exterior.
Que bom, Paola. E como é que a gente te encontra? Como é que essas empresas, essas ONGs, como é que a gente faz essa roda de conversa para levar mais informação para as pessoas?
No nosso Instagram, vocês podem procurar @ninguem.mexe.comigo. Também no YouTube, Ninguém Mexe Comigo, vocês podem encontrar os videoclipes. A gente tem tanto o videoclipe animado, que eu citei, mas também a gente tem um musical que tem a participação de mais de 40 cantores. Tem como o principal apresentador o ator Cássio Escapim, o eterno Nino do Castelo Rá-Tim-Bum. Então, vocês podem assistir também ali. Foi um convite para os adultos, né, terem um olhar mais atento a essa causa. A gente lançou esse videoclipe em 2020. Então, enfim, tem vários materiais ali no nosso YouTube que vocês podem consumir.
Paola, a gente queria muito te agradecer pela generosidade, né? A gente sabe o quanto é difícil para as pessoas que estão nesse lugar, que passaram por essa dor, que passaram por esse processo, o quanto é difícil você ressignificar esse lugar. Você não está apagando o seu processo, mas você está fazendo da sua dor a libertação de outras pessoas, você está fazendo da sua dor o levar de conhecimento, né? Você está transformando tudo isso num símbolo, né? Para que mais pessoas, crianças, mulheres, homens, né? A sociedade no modo geral, não venham passar pelos mesmos processos que você passou. Eu acho que pessoas que estão nesse lugar, né? Eu falo também nesse sentido, né? Porque eu também sou uma pessoa que passou pela violência doméstica, mas a gente não tem noção do impacto que a nossa vida causa na vida de outras pessoas, né? Eu não sei se você já se fez essa pergunta, né? É impossível mensurar esse alcance, né? Do quanto a nossa experiência de vida e do quanto a nossa coragem de expor as nossas dores e o nosso passado e a nossa história, o quanto isso impacta outras vidas, né? O quanto isso impacta comunidades inteiras, né? Um país inteiro. Então, assim, eu quero super te agradecer por essa generosidade, super te agradecer por você levantar essa bandeira por todas nós. E você quer deixar um recado, você quer deixar aí alguma mensagem para essas pessoas que estão ouvindo esse podcast hoje?
Olha, obrigada, né, por esse espaço. Eu queria dizer, assim, para qualquer pessoa que esteja nos ouvindo, se caso você tenha vivido isso na sua infância, que não foi a sua culpa. A música Eu Sobrevivi reforça muito essa mensagem e é algo que até hoje, né, a gente escuta de sobreviventes que mesmo que já esteja olhando para isso já há um tempo, vira e mexe, às vezes ainda vem, nossa, mas foi minha culpa, né, ou ah, mas eu poderia ter evitado. Não, você era uma criança, você não sabia o que estava acontecendo. É muito importante olhar para esse lugar, né, que não foi a sua culpa, que ainda é tempo, ainda há tempo, né, de fazer alguma coisa, seja ressignificando isso em luta, assim como eu fiz, ou outras formas, né, não existe só essa forma, buscar terapia, né, por mais que eu tenha falado aqui de alguns profissionais que não estão preparados, mas é importante buscar uma terapia, se for possível, uma terapia especializada, né, que é muito importante, e sempre olhar para esse seu lugar de potência, né, que aquilo que aconteceu com você não te define, né? Então é muito importante você olhar para agora em diante com uma forma que ressignifique tudo isso, né? Cada pessoa consegue olhar de uma determinada maneira, né? Cada pessoa pode olhar para a sua história de uma diferente perspectiva. Então não existe uma receita, não existe uma única forma, mas é importante ressignificar, né? Porque só a gente sabe o quanto isso machuca e o quanto isso tem consequências super graves na nossa vida. Então eu queria deixar esse recado.
Bom demais. Obrigado, Patrícia, pelo bate-papo. Obrigado, Paola, pela visita. Né? Uma amizade que começou aí há pouco tempo e fico feliz de participar de mais um momento aí dentro da Ninguém Mexe Comigo e compartilhar esse momento aqui com a equipe e com os ouvintes do Pamitê Podcast. Para você, meu querido ouvinte, lembrando que o Pamitê Podcast é uma realização do Instituto Maria da Penha e tem direção da professora Regina Célia Barbosa. Se você quiser mais informações sobre o Instituto Maria da Penha, você pode buscar o site institutomariadapenha.org.br ou buscar @ Instituto Maria da Penha no Facebook e no Instagram. Esse episódio teve pauta, roteiro e apresentação de Carlinhos Vilaronga e Patrícia Ramos. A Sheila Guirello é responsável pelas redes sociais do nosso podcast. As artes do episódio e a voz aqui dos créditos são minha, Carlinhos Vilaronga. A edição e publicação do episódio ficam por conta da Nabecast Podcasts e Multimídia. E não se esqueça de seguir o nosso perfil no Instagram. Procura aí por @pamitê.imp. E compartilha por lá as suas impressões. O Pamitê ele pode ser ouvido no Spotify, e nas principais plataformas de podcast. Se você puder nos dar umas estrelinhas por lá, isso nos ajudará a voar ainda mais alto. Que bom ter você por aqui e a gente espera você no próximo episódio. Até a próxima. Sayonara!
Este episódio foi editado pela Nabecast.
As canções sozinhas não resolvem cicatrizes. Acontece que cantar nos faz mais fortes, mais felizes. Hoje me proponho reencontrar minha potência. Sonho e corro desmanchar meu trauma e lembrar da minha essência. Ai, ai. Sofreu tudo que você sofreu, tudo que você sofreu, alguém sofreu também.
Se você não entendeu, se não se defendeu,
tudo que você viveu, alguém viveu também.
E ninguém merecia, e ninguém saberia o que fazer. Merecia,
ninguém saberia o que fazer.
Ninguém merecia, ai, ai,
ai. Enfim chegou o dia da coragem pra dividir, que é a passagem pra encontrar o abraço que livra da culpa. Nunca foi sua culpa, nunca.